A gente traz mais um tema muito importante que será discutido em evento do IEA. Alguns dos maiores especialistas em ecologia e paisagem, pesquisadores, representantes governamentais, estarão presentes na próxima segunda-feira ao seminário, segundo seminário, mais exatamente, Corredores Ecológicos e Conectividade da Paisagem. Ele que acontece a partir das 9 da manhã no Conselho Universitário da USP, no prédio do IEA. Bem, a Secretaria de Biodiversidade e Florestas do Ministério do Meio Ambiente organiza o encontro em parceria com o Instituto. E eu vou conversar com o arquiteto urbanista, membro fundador do Conselho do WWF Brasil, da Fundação SOS Mata Atlântica. Ele é vice-coordenador do Grupo de Pesquisa Amazônia em Transformação no IEA e secretário do Meio Ambiente, José Pedro Costa. Eu agradeço muitíssimo, aliás, secretário de Biodiversidade e Florestas do Ministério do Meio Ambiente, secretário José Pedro Costa. Obrigada por atender a nossa solicitação. Como vai? Bom dia.
Bom dia, muito bem, obrigado. Agradeço os elogios e colocar também que eu fui professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP por 41 anos, me aposentei o ano passado pela compulsória, mas continuo trabalhando aqui no IEA, onde já estava há bastante tempo fazendo vários projetos.
Professor, vamos nos concentrar então no tema que são corredores ecológicos e conectividade da paisagem, o segundo seminário para tratar desse tema. O objetivo é chamar a atenção da comunidade científica, aprofundar a discussão, implementação de ideias em curso no governo a respeito deste tema, que é conectividade e corredores ecológicos. Vamos começar explicando exatamente o que é esse conceito de corredores ecológicos.
Pois não, primeiro sempre agradecendo o Jornal da USP de estar nos dando essa oportunidade. Esse trabalho já vem sendo desenvolvido há algum tempo, algumas áreas, inclusive há décadas, na ideia de que nós precisamos ter essa conectividade entre diversas áreas protegidas por uma questão de biodiversidade, no sentido de que áreas muito pequenas não têm condição de fato, garantir a reprodução, especialmente de animais, mas também plantas, no sentido de que elas possam ser garantidas com perpetuidade como um banco genético. Esse é um conceito que já vem de há muito tempo, mas que passou a ser uma preocupação crescente. Inclusive a nossa lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, que é do ano 2000, já fala disso, e o professor Paulo Saldiva, diretor do Instituto de Estudos Avançados, mostrou uma sensibilidade muito grande, assim que assumiu, para essas questões ambientais. Então, eu já estava trabalhando no IEA e nós começamos esse projeto Corredores há 2 anos e meio atrás, e depois eu fui convidado para vir aqui para trabalhar no Ministério do Meio Ambiente, onde eu já trabalhei no passado, durante o governo do professor Fernando Henrique, e já tínhamos proposto essa questão dos corredores. Basicamente, a ideia é de que a questão de proteção da biodiversidade, que é a principal função da secretaria que eu estou assumindo, que eu estou executando aqui, ela depende de esta continuidade que permita, de fato, que haja uma livre circulação genética entre espécies e entre a possibilidade de evitar consanguinidade ou eventuais danos que possam acontecer, particularmente em uma área ou outra. Isto não diz respeito apenas à proteção da biodiversidade, que por si já merece e é um assunto de extrema importância.
Sim.
Mas também diz respeito à proteção da água, que as florestas garantem, certo? Diz respeito à proteção de culturas tradicionais, da cultura inclusive autóctone brasileira. E, por fim, isso tem tudo a ver hoje com a questão climática, porque com a mudança de alguns graus da temperatura, nós vamos ter necessidade para garantir a proteção dessas espécies, que elas possam circular e se adaptar a novas áreas com temperaturas compatíveis com as necessidades físicas, biológicas das espécies de plantas e animais. Então, essa é a principal questão. E este projeto do IEA se transformou num projeto que é do governo brasileiro, do Ministério do Meio Ambiente, e nós estamos trabalhando nisso. Fizemos o ano passado um primeiro seminário, estamos fazendo esse segundo agora, que vai ser transmitido ao vivo, e estamos juntando forças, ideias e colaborações para que seja um projeto coletivo de múltipla autoria e que seja realmente algo que possa se consolidar e perpetuar como uma preocupação política e ambiental.
Secretário, e o que me chama a atenção também, professor, né, como o senhor lembrou, professor, tantos anos aqui na universidade, o senhor transitou por dois ambientes com lógicas distintas, né, professor? Uma coisa é a universidade, o ambiente acadêmico, o setor de pesquisa e de estudos, e outro é quando, de fato, você está no governo, lidando com a secretaria e tendo de enfrentar as dificuldades que é colocar em práticas políticas públicas, políticas de governo. A gente sabe que tem uma distância muito grande. Gostaria de ouvir um pouco a sua experiência, porque também está voltando mais uma vez a essa função de secretário. E a gente sabe como esses ambientes são distintos e em cada um uma batalha e uma dificuldade. Como é que é isso? Como é que o senhor lida com essas diferenças?
Olha, o problema, sem dúvida, é infinito sobre o aspecto de possibilidades, e a gente tem justamente que discutir e elencar prioridades, né? Então, a questão acontece em várias escalas. Você tem a escala individual de uma propriedade, a escala municipal, uhum, a escala estadual, você tem a escala nacional e tem até a escala continental. A nossa ambição positiva no sentido de uma discussão do continente sul-americano, na verdade, do continente latino-americano. Já existe uma proposta há mais de 15 anos do corredor mesoamericano na América Central, chamado de Passeio Pantera por alguns, que teve vários sucessos e alguns insucessos que nos servem inclusive de aprendizado. E o ministro Sarney Filho já lançou, na reunião que houve da última COP da biodiversidade do México em dezembro passado, a ideia de um trabalho transfronteiriço que também já existe. Se a gente olhar o mapa das áreas protegidas existentes na Amazônia, a gente vai ver que Brasil, Colômbia, Peru, Bolívia e Venezuela têm uma área comum que é de grande importância para a biodiversidade. Então, nós estamos começando a falar de alguma coisa que seria o pós-Aichi. A reunião de Aichi, que aconteceu na primeira década deste século, ela propôs uma série de metas. Essas metas, para serem consolidadas, elas precisam, de fato, estarem pensando em algo que seja baseado em dados ambientais, em biomas como a Amazônia, em biomas como a Mata Atlântica, que ultrapassam as fronteiras dos países. Então, existem projetos já em andamento entre Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai em relação à questão da Mata Atlântica, como já existem projetos de somatória de esforços entre Brasil, Colômbia e Peru, e a Colômbia está muito entusiasmada com isso, inclusive é uma proponente de um corredor transfronteiriço. E isso tudo depende, obviamente, de bastante conversa, de ajustes, de discursos, para que não fira a sensibilidade de diversos setores administrativos, mas que tem um objetivo comum, que é justamente a soma desses esforços, que nos permite, inclusive, uma visão mais objetiva, uma concentração de experiências e, portanto, de menor necessidade de recursos, e que são atraentes também aos financiamentos que a gente vem negociando há muito em vários setores da cooperação internacional. Uhum. Então, tudo isso faz parte de um conjunto de questões. E nós estamos, por exemplo, agora em julho haverá uma reunião da Associação Nacional de Municípios de Meio Ambiente em Campinas, em que a Associação Brasileira dos Membros Estaduais participarão também. Estamos levando a ideia de ter várias iniciativas a nível dos municípios para que a gente possa trabalhá-los e dar informação, principalmente. Eu colocaria a questão da conectividade dos corredores em dois níveis. Este que você colocou, da exequibilidade que tem que ser, obviamente, priorizada, uhum, e do nível também das ideias, do nível da conceituação. Algo assim como a gente pensar na Revolução Francesa, e houve lá a Declaração dos Direitos do Homem, certo? Esses direitos do homem foram declarados no século no século XVIII, 1789. E a nossa libertação da escravidão aconteceu 100 anos depois, mas a ideia permaneceu e permanece até hoje, e ainda há escravidão no mundo. Então, a ideia de que é necessário para a gente salvaguardar a biodiversidade da conectividade é uma ideia que também nós temos que difundir. Nesse ponto, a universidade é crucial, porque ela é formuladora justamente de ideias, e todos pensam assim, e nós precisamos, inclusive, juntar todos que pensam assim para que a gente possa consolidar esse conceito e transformá-lo em realidade.
Uhum. O que não nos faltam são estudiosos, pesquisadores, gente pensando e trazendo propostas. O problema é conseguir levar isso juntar essas, né, unir essas ideias, transformá-las em políticas públicas, conseguir o apoio necessário, é essa
exatamente.
Grande dificuldade.
São Paulo já desenvolveu um projeto importante junto com a FAPESP, com a Unicamp, pesquisadores da USP também, que é o projeto Biota, que já indica os corredores necessários. Isso está pronto há mais de 10 anos e a dificuldade é pôr em prática, mas a ideia já se consolidou. Nós temos vários professores, como Jean-Paul Metzger e outros, professor Pedro Jacob, que estão no Instituto de Estudos Avançados, que têm processos e projetos bastante sofisticados, bastante avançados, de como refazer esses corredores, ligando fragmentos de floresta, que é crucial para a Mata Atlântica, para o Cerrado e para a Caatinga. Inclusive já existe, portanto, literatura aprofundada e pesquisa aprofundada nisso, e a gente tem então o desejo de transformar isso num conjunto de esforços em todos os níveis.
Junção de esforços, né? De pensamento, boas ideias e possibilidade de torná-las políticas públicas e realidade. Implantá-las, né, no dia a dia dos municípios. Esse é o grande desafio. Estão todos convidados. Nós, de alguma maneira, aqui no jornal, adiantamos esse tema, que será discutido, portanto, na próxima segunda-feira, dia 26, a partir das 9 da manhã. Eu agradeço muito a atenção do secretário José Pedro Costa, secretário de Biodiversidade e Florestas do Ministério do Meio Ambiente. Como eu já disse, arquiteto, urbanista, foi professor aqui da FAO por décadas, né? Membro fundador do Conselho do WWF Brasil, fundador da SOS Mata Atlântica, além de vice-coordenador deste grupo de pesquisa Amazônia em Transformação do IEA. Muito obrigada mais uma vez pela contribuição aqui sobre o tema.
Obrigado a vocês, então espero que todos que tenham interesse possam acompanhar esse trabalho até estar presentes.
Obrigada.